Fala, prof!
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Fala Prof. Hoje, na nossa terceira edição de aniversário, uma edição comemorativa a um ano do nosso programa, nós vamos falar sobre a atuação do assistente social no CREAS. E para participar dessa discussão comigo, nós trouxemos novamente a nossa querida tutora, a professora Reli Amaral, e o professor Albert Rodrigues. Por favor, professora Reli, se apresente.
Boa noite, alunos, alunas da Uninter, público em geral. É muito gostoso ter vocês de novo aqui conosco. Eu estou um pouco diferente, aí mudamos o nosso visual, né, professora Thalita?
Mas a nossa voz
continua a mesma. Olha eu com referências antigas para o pessoal ter noção da nossa idade.
É isso aí.
E hoje nós vamos falar, nós estamos com aquela semana, de referência ao trabalho, à atuação prática do assistente social, e trouxemos um convidado especial, o professor Albert Alves, assistente social, que vai se apresentar agora para vocês. Pode falar, professor Albert.
Boa noite, meu nome é Albert, mineiro lá do Norte de Minas, então sou mineiro com um sotaque muito mais baiano do que para o mineiro de Belo Horizonte, que fala nem sou essa terada toda. Lá em Minas, eu atuei, assim, uma breve apresentação. Em Minas, eu atuei na extensão rural. Daí, no mestrado, eu estudei sindicalismo de trabalhador rural. No doutorado, eu avancei para a questão agrária. A minha trajetória acadêmica é isso aí. Essas questões mais complexas, elas acabam, uma coisa puxa a outra de toda forma. Um fator fundamental associado à questão agrária é a questão racial. A questão racial é um tema fundamental para ser pensado pela política de assistência, pelo CREAS, enquanto especificidade do CREAS. Então, eu estou nessa onda aí. O rural a gente avançou, mas o que diz respeito ao debate de questão racial, questão agrária que é associado, eu mantenho esse diretor. Dá uma força para um colega que está fazendo um doutorado sobre questão dívida, mas ficamos nessa eu consegui manter uma pegada teórica, eu continuo lendo e estudando, e também na operacionalização da política, é por aí.
Que ótimo. E o professor está fazendo uma especialização também, né, professor?
Isso, esses dias eu estou na fase final de uma políticas públicas e desenvolvimento social. A gente avança, assim, essa foi uma demanda colocar que me apareceu justamente pela atuação do CREAS. No CREAS é uma política de assistência. A gente vê que sempre tem lacunas importantes aí. Eu quis entender um pouco mais as outras políticas, estou tendo contato com a política de saúde, a questão da administração, que é fundamental também, tem sido bem, bem interessante nesse sentido aí.
Muito obrigada, professor. E para quem não me conhece, meu nome é Thalita Cabral, sou a coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de serviço social da Uninter. Hoje a gente colocou como título a atuação profissional do assistente social no CREAS, e eu queria, professor, que o senhor começasse a sua fala explicando para a gente o que é o CREAS, o que, que essa sigla quer dizer, aonde ele se enquadra.
Isso, professor, e só lembrando os alunos, desculpe, professor, interromper, é que eu estou aqui no chat para poder repassar as perguntas de vocês ao professor Albert, então em alguns momentos eu vou precisar olhar para baixo, porque eu estou respondendo vocês no Face através do celular, então não repare, tá bom? Pode falar, professor.
No decorrer da exposição, pode ser que eu me empolgue e acelere na fala, então quem está me assistindo aí, peço para tomar esse cuidado, qualquer coisa pode até me avisar no sentido, algo que tu acelerou. Porque às vezes fica difícil compreender, mas assim, até por conta da formação no nível de doutorado, para mim a teoria ela tem um peso gigantesco. Para mim não tem como pensar em atuação prática sem fundamento teórico consolidado, principalmente nessas temáticas que a gente trata aqui. Eu digo isso pelo seguinte: a gente escuta muito de várias formações, também no serviço social a respeito, uma certa noção errada de que a teoria tem que ser aplicada. Não, isso não tem como. teoria, a teoria é uma abstração que eu busco na realidade e busco chaves para explicar essa realidade a partir com essa teoria. Então, a teoria não foi feita para ser aplicada, mas eu prefiro, eu necessito de uma fundamentação teórica e pressuposto teórico para ter uma atuação interessante. É, como eu ponto isso, por exemplo, no que diz respeito à atuação lá no CRES ou na assistência de uma forma geral. Se eu não tenho fundamento teórico bom, eu posso agir com preconceito, posso não entender as raízes das condições sociais. E aí, principalmente no CRES, que tem uma característica de trabalhar com violências, eu posso, se eu não tiver uma formação teórica interessante, eu vou começar a individualizar os problemas, que na verdade não são individual, diz respeito a uma realidade social complexa. Essa é uma confusão, essa questão é uma confusão grande para as outras áreas também que não são civil social. A gente lida com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Por vezes eles acham que o papel do assistente social não cresce, aí de repente numa casa para poder ver, para poder fazer investigação, a gente recebe às vezes relatório de algumas políticas para fazer investigação para ver se isso é verdade. E no decorrer da minha explicação aqui do papel do CRES, vocês vão notar que isso não faz sentido, não. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é fazer a acolhida, é apoiar essa família na situação complicada, com a situação de violência, e a coisa vai andando. Agora, responsabilizar, investigar, tirar foto, não é trabalho nosso. O CRES tem umas características... Ele tem umas características diferentes em relação a outros campos do serviço social. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tá. Das perguntas, nada que eu possa continuar. Então, assim, voltando lá no que foi dito pela professora Thalita, o CRES é um equipamento da assistência social. A gente tem esses termos. Tem esses termos aí, técnico, equipamento. Quem é de fora não consegue ver isso. O CRES é um equipamento da assistência social que oferta alguns serviços da assistência social. Então, o CRES significa Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Para boa parte da população, eu chamo CRES e CRAS, parece que são coisas iguais. Até as siglas, elas aparentam. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. O CRES é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Do ponto de vista da política de assistência social, o CRAS está situado, como vocês viram numa live anterior, no campo da proteção social básica. Identifica-se vulnerabilidades do território, e no que diz respeito ao CRAS e à proteção social básica, está no campo muito das vulnerabilidades sociais, mas muita coisa, muito de vulnerabilidade econômica. Do ponto de vista de CRAS e da proteção social básica, para poder facilitar o entendimento, eu pensaria a proteção social básica meio que como uma prevenção para uma situação drástica não acontecer. Isso seria o Centro de Referência de Assistência Social, que é o equipamento CRAS, situado na proteção social básica do SUAS. Agora, o CRES é um equipamento da assistência social situado em outro nível, que a gente chama de proteção social especial. A proteção social especial, diferente da proteção social básica, ela diz respeito a situações mais agravadas, mais complicadas. Do ponto de vista social, a questão de vínculo é algo fundamental em qualquer que seja o aspecto tratado, em qualquer campo se eu pensar nas humanas, na educação, na saúde, eu converso muito com o pessoal da saúde. O tempo inteiro a gente usa a palavra vínculo, ela aparece. A palavra vínculo é algo fundamental. Esse vínculo é fundamental. Então, assim, quando eu estou na proteção social especial, significa que esse vínculo, ele foi abalado. Ele foi abalado ou ele, de repente, foi, inclusive, praticamente cortado. O ser humano, como diz Lukács, é um ser social. Não existe um ser individual. O ser individual vai morrer de fome. O ser é social. Então, assim, se eu corto, se os vínculos meus com a sociedade estão comprometidos de alguma forma, a violência, ela aparece. Violência, ela aparece. Então, a proteção social especial, já há um agravamento nessa questão do vínculo. Esse vínculo já foi abalado, já foi, de repente, já foi interrompido, ou a situação, aquele risco está persistindo, a violência está acontecendo, e uma interferência de fora não chegou lá ainda. Em algum momento, isso pode chegar para o CRES. Eu sei da dificuldade para todo mundo, mas agora já são 7h48, eu sei que é complicado acompanhar a live, assim, às vezes pode ser só um pouco cansativo, mas assim, eu, em alguns momentos, vou ler algumas definições, porque é claro, não vou conseguir definição, eu consigo explicar, mas não vou conseguir lembrar 6, 7, 4, 6, 7 e tal. Aqui, o fundamental nosso é explicar a dinâmica de atuação. Mas aqui a gente tem um público diversificado, gente que às vezes também não é da assistência social, então é bom também escutar uma elaboraçãozinha melhor, ao invés de só escutar o que a minha percepção empírica das coisas. Então, assim, só reta. E quando em termos mais acadêmicos ou da própria política escrita, o que eu já disse, o Sistema Único de Assistência Social, então, na saúde a gente tem o SUS, aqui na assistência social nós temos o SUAS. Inclusive, o nome não é nem muita coincidência, não. A assistência social, o SUS, bebeu muito no SUS. Bebeu muito no SUS. Algumas denominações são muito parecidas, mas enfim. O SUAS, que foi um salto grande para a assistência, para como o SUS é, né? O sistema nosso. Então, o Sistema Único de Assistência Social organiza a proteção social por níveis, como eu disse. Vão ter o nível básico, proteção social básica, e vão ter a proteção social especial. Básicos, o CRAS é o equipamento por excelência, os CRAS se localizam nos locais de grande vulnerabilidade, o CRES também nos locais de vulnerabilidade, mas ele tem algumas peculiaridades bem importantes. É interessante. Aqui, a gente trabalha na operação acima da política. E gente lida, obviamente, com a política partidária de uma forma direta e indireta, porque, claro, tem os casos de confiança. Agora, assim, a gente nota de muito desconhecimento, com relação ao CRES. O CRES é muitas vezes tratado como CRAS. Parece que CRAS e parece que assistência social se resume a entregar bolsa. É Bolsa Família e entregar cesta básica. Confunde-se, inclusive, muitas vezes, nos dias que estão chegando. Então, bem, se assistência com política já tem essa confusão, tu imagina tu ver peculiaridade como é o CRES, que não é CRAS, não é entregar a cesta básica, o trabalho do CRES. A cesta básica chega também, se for necessário, mas ele é especializado. A diferença do CRAS, e vamos explicar o porquê que ela é especializada no decorrer. Mas, enfim. Então, o CRES se situa no âmbito da proteção social especial. A proteção social, ela possui como objetivo contribuir para a prevenção de agravamentos e potencialização de recursos para o enfrentamento de situação de violência, como eu disse. Tem a questão de rompimento de vínculo, tem situação de violência, rompimento de vínculo, situação de violência, de imediato. Não é CRES, é CRES. O secretário de assistência estava com umas conversas com ele, ele brincando, Jé. E quando chega no CRASA, Albert, é porque a situação é bem tranquila, né? Ele já brincando semi-irônico. Não, de fato não é isso. Só que o CRAS, quando a situação chega no CRAS do ponto de vista da violência, é a coisa que tá um pouco complicada ou está muito complicada. Então, há inclusive até os profissionais que lidam com isso, para a gente chega num momento que a carga é bem complicada, por conta do tipo de relato que a gente tem. Um dos instrumentos operativos fundamentais da assistência é a escuta. E como proteção social especial é violência, o que a gente escuta é, às vezes, é muito complicado. Eu não disse antes, mas eu estou aí há 4 anos, há 4 anos sempre na política de assistência e sempre no nível da proteção social especial. Tive uma experiência em um equipamento da proteção especial chamado Centro Pop, que é população em situação de rua. Então, nesses lugares tu escuta que eu fui espancado, que as pessoas batem em mim, é normal, infelizmente, a gente escuta isso. Depois tive uma outra situação de proteção social especial na alta complexidade, que foi o abrigo institucional. Então, assim, proteção social especial, alguma questão de vínculo já foi complicada. Alguma questão de violência já foi detectada. Proteção social de alta complexidade, normalmente são os abrigamentos. O abrigo institucional é proteção especial de alta complexidade. Uma casa de passagem que recebe a população em situação de rua é uma proteção social de alta complexidade. E, assim, a política de assistência, ela é toda, obviamente, interligada. Mas eu enfatizo, inclusive, os equipamentos que não são CREAS, como, por exemplo, abrigo, porque muitos encaminhamentos do CREAS vai ser, por exemplo, um abrigamento. Uma situação, uma criança abandonada, situação de violência lá, o CREAS vai interferir numa situação extrema, ninguém quer isso, a gente vê isso o tempo inteiro, parte com um abrigamento. O CREAS vai fazer escuta e vai ver se isso é viável. É o último caso, mas situação de violência doméstica contra a mulher. Situação de violência doméstica contra a mulher não é atendimento de CRAS. CRAS é proteção social básica. CRAS é o pepino grande já.
Certo.
Violência contra a mulher é atendimento típico de CRAS. A professora ia fazer uma pergunta?
Isso. Essa última pergunta, né, que a Marina Lutke colocou para a gente, para você, no caso, para o senhor, ela coloca, funciona mais ou menos como na saúde? Então, professor, a atenção básica trabalha com a promoção de saúde e prevenção de doenças e a atenção especializada trabalha com a doença já instalada e seus agravos. Comparando com a questão da violência, a questão, né, os reflexos aí da questão social, o que o senhor diria?
Como eu tinha adiantado, inclusive um bom trabalho que eu fiz há pouco tempo da saúde, eu estou estudando saúde pública e saúde coletiva. Nós temos aí uma contribuição absurda, gigantesca, maravilhosa, da política de saúde para a saúde pública que a gente tem. Nós temos um sistema maravilhoso. Eu misturo os temas porque eu acho interessante assim na hora. Olha que coisa maravilhosa. O atraso que a gente teve para começar, e todos os problemas que a gente teve para começar a vacinação. E hoje em dia nós estamos num patamar muito grande em percentual vacinado. Por quê? Porque existe o SUS, esse sistema maravilhoso. Porque se não fosse ele, nós estava bem complicado. Mas retomando que é o pessoal da saúde coletiva, pessoal maravilhoso, reforma sanitária e tal, tal. Mas retomando a pergunta, o questionamento feito. Sim, tem algo nesse sentido, sim. Eu, inclusive, falei do SUS em propósito. Porque muito, assim, da lógica da assistência, a gente nota que a galera bebeu na saúde e no SUS com o sistema organizadinho, sim. Então, tem relação, sim.
e facilita esse entendimento, sim. Agora, é bom, a colega que perguntou é da saúde, do campo da saúde, trabalha na saúde? Desculpa, a memória aqui é.
Ela não especifica, mas a nossa participação maior aqui é de estudantes da Uninter, que eu percebi, né, nas falas, de serviço social. Vou até aproveitar agora esse gancho para agradecer a presença de todos e para que o senhor possa ter uma noção. Estão presentes o Polo de Pelotas, Rio Grande do Sul, estagiária do CREAS de Guaíba, Rio Grande do Sul, Polo SIC Curitiba, Polo Carlos Gomes Curitiba, Polo de Ponta Grossa, Carazinho no Rio Grande do Sul, Polo de Marília, São Paulo, Carazinho, no Rio Grande do Sul novamente, ó, tem bastante gente no Rio Grande do Sul, Polo Palmeiras das Missões, pessoal que trabalha com direitos humanos e movimentos sociais no Polo de Maceió. O que mais? Temos bastante participantes, estão todos dando boas-vindas ao senhor, agradecendo a sua presença. E o Márcio Oliveira, ele faz um comentário. Devido ao extremo aumento das demandas atendidas pelo CREAS com o avanço da pandemia, como está a preparação para o futuro, já que sabemos que esse aumento será constante por um longo tempo? Você teria essa informação, professor, para compartilhar conosco?
Só um minutinho, Reli, antes do professor responder, só lembrando o pessoal que está assistindo, quem tiver interesse em receber o certificado, precisa fazer a inscrição no link que a gente postou nas redes sociais para, durante a live, observar a palavra-chave, que nós vamos falar daqui a pouco, para poder responder lá no AVA e receber o certificado. Então, quem tem interesse em certificado, está sendo disponibilizado a partir da inscrição. Precisa se inscrever e fazer a avaliação depois do nosso sistema, tá bom? Pode falar, professor.
Tá, assim, das participações, fica muito feliz, muita gente, muito lugar, maravilha. Infelizmente, eu não vou ter como deixar de falar, alega que tem gente lá de Catungi, Minas.
Isso, ó, que delícia, várias pessoas, realmente.
Então, assim, então vou concluir aquela pergunta. Por que eu perguntei se tinha os colegas da saúde? Porque, sim, violência também bate muito na saúde. Muito na saúde. Inclusive, muitas vezes chega lá, antes de chegar do CREAS ou chegar na assistência. Chega na saúde. Não sei nos outros municípios. O que eu posso dizer do ponto de vista prático é de Araquari, aqui no norte, norte catarinense, já está perto do Paraná, que é Joinville, grudado de Joinville, para quem tem referência. Então, o que eu tenho de referência mais de CREAS é de Araquari. Pode ser que nos outros municípios é diferente, mas assim. A gente olha aqui em Araquari, por exemplo, uma cidade bem agradável, é uma cidade que mais cresce no estado de Santa Catarina, inclusive. O que a gente nota? O pessoal da saúde, e por isso que o pior acontece da saúde, o pessoal da saúde também tem alguma dificuldade para entender os papéis. Normal, assistência, desassistência tem. E aí o CREAS, muito, assim, eles demandam. E o que acontece? Começaram, aqui em Araquari, o processo que eu notei, começaram a notar e entender o papel do CREAS, a demanda de trabalho do CREAS dá aquele salto. E a gente fica feliz, porque esse trabalho é nosso, nós temos que fazer. Mas por que eu estou dizendo isso? Por conta que eu não sei, não dá para ter uma noção da realidade de todos os municípios, de quem está, porque eu não li pesquisa a respeito disso, mas assim, a política de assistência ela tem que ser sempre publicizada e explicada. E quando tem um equipamento especializado como o CREAS, eu não disse ainda, ele pode ter uma abrangência municipal, ou seja, o município tem o CREAS, ele tem uma demanda de CREAS, e aí o município arca com esse CREAS. Ou o CREAS também pode ser atender de uma forma regional. E aí, nesse caso, o responsável pelo CREAS deixa de ser o município e passa a ser o Estado. Então, tem o CREAS. Ele é público, mas pode ser municipal ou pode atender a mais de uma cidade. Então, retomando meu raciocínio aqui. Se assistência, infelizmente, é ainda vista como lugar bom, inclusive, para eleger vereador, eleger prefeito, porque entrega a cesta básica, porque nós estamos nesse nível, ainda existe isso ainda até hoje, apesar de ser uma política consolidada, política respeitada, os assistentes sociais são muito respeitados nos espaços que vão, ainda com o entendimento de CREAS, aí que nós estamos mais distantes ainda. Então, a necessidade de publicizar o papel do CRAS, o papel do CREAS, que eu não estou tratando aqui hoje, por conta que... Assim, sou suspeito para dizer, por conta que estou na Proteção Social Especial há 4 anos e também atuo no CREAS, mas tenho muita paixão pela Proteção Social Especial, pega umas situações muito complicadas, e dá um apoio fundamental para as famílias. Beleza, então. Agora, estou fechando aquela primeira pergunta. De fato, tem alguma lógica, sim, com pensar a questão da saúde, o básico, o especializado, tem alguma relação nesse sentido. Do que diz respeito do questionamento sobre da pandemia, questionamento bastante pertinente, eu diria ao colega que perguntou que eu não consigo, eu sou bem ruim nessa tecnologia, não consigo aqui me localizar bem. Mas eu diria para o colega que fez o questionamento o seguinte: houve uma aceleração da demanda. Essa demanda não é nem que a pandemia criou, ela sempre existiu. Violência dentro de casa sempre existiu. Aqui na região que eu trabalho, muita violência doméstica. Violência doméstica não é só contra a mulher. Violência doméstica contra o idoso, violência doméstica contra as crianças. Sim. Aumentou. A pandemia que causou aumento? Não. A pandemia não causou aumento. Se alguém maltratava a criança, antes não estava maltratando a pandemia, não. É porque a pessoa, de fato, já pratica essa violência. Não foi a pandemia que fez, mas enfim. A pandemia evidenciou. Nota uma elevação dos casos que chega para a gente. Eu diria o seguinte: não é nem que ela aumentou os casos, na verdade, os casos existiam, a violência existia, ou estava para existir, só que ela potencializa porque chega mais para os órgãos, né? Porque o TR está mais presença dentro de casa e tudo mais. Mas, enfim, agora tentando ser objetivo na resposta. Olha, é um contexto que ainda a gente não tem resposta, não. Nós estamos, a minha experiência particular, individual, lá no CRES com os colegas e tal, aqui em Araquari, por exemplo, que teve essa elevação gigantesca. Primeiro, o movimento que a gente fez diante dessa elevação gigantesca de violência que chega para ser atendida é mudar o processo de trabalho para conseguir, pelo menos, garantir o primeiro atendimento. Então, nós não conseguimos ainda nem tocar nas especificidades que vem em tempo de pandemia. Aumentou tanto o número que nós tivemos que mudar nosso processo de trabalho para ter condição de fazer pelo menos o primeiro atendimento. Que nós vamos eu vou comentar com vocês aqui mais à frente, gente. Mas assim, por ser um atendimento especializado, por tocar em situação de violência, CREAS não deve preocupar tanto com quantitativo, não. O CREAS preocupa muito com qualitativo, porque as situações são muito complexas. Tu imagina, os casos que chegam, por exemplo, a colega da Proteção Social Básica do CREAS mandou: Albert, foi na casa de... Vou falar um nome genérico aqui. Fui na casa de Francisca, nome genérico. Fui na casa de Francisca, ela me procurou desesperada, que não tá aguentando ficar dentro de casa mais, o esposo está batendo nela, só que ela não consegue sequer sair de casa, porque ela é proibida de sair. Ela me chamou escondido e com medo. Como é que nós fazemos para atender essa mulher? Então, esse tipo de situação chega para nós. É o tipo de situação de CREAS. Quem diz a equipe do CREAS? Aí nós temos todo um instrumental possível com um tipo de caso desse. Visita domiciliar. É um instrumental possível. A situação de CREAS, eu acho que isso já é uma peculiaridade em relação aos outros. A receita de bolo, ela é menos válida. Vou ter que sentar com um colega da psicologia, vou ter que sentar com um colega do direito e pensar uma estratégia, porque a depender de... Vou dar um exemplo aí para tratar essas complexidades. Se eu chego nessa... por um acaso, acho que nesse caso é o viável, uma visita domiciliar, e chego na casa dessa pessoa de qualquer jeito, eu posso disparar uma violência maior ainda. Porque, tu imagina, um agressor dentro de casa, que desconfia que a mulher o denunciou, ela tá ainda na lógica de dependência, de ficar dentro da casa, aí a equipe do CREA sai e deixa a mulher lá. E a gente sabe que, infelizmente, pode acontecer. Vou aproveitar para poder fazer um gancho interessante aqui. Eu participei lá em Floripa do evento de violência contra a mulher específico. Esse ano tem de novo, acho que está aberto. Inclusive, vai mandar artigo quem queira sobre situação. É organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado e pela UFSC. Um exemplo que a gente teve lá, exposto pelos colegas do direito. Lei Maria da Penha. Maravilha. Um avanço gigantesco. Mas como a gente está lidando com violência, todo o cuidado e a estratégia possível tem que ser tomada. A mulher sofreu com o esposo, a lei conseguiu que ela fosse transferida de cidade para não ficar perto do agressor. Tinha as crianças. O tempo passa. O cara foi preso, inclusive foi preso, aí o tempo passa, ele sai da prisão. Prisão. As prisões especial por conta de violência contra a mulher, o prazo é curto. O cara não está condenado pro resto da vida, ele vai sair. E se a gente não tomar cuidado, ele vai sair mais nervoso, porque já tem um perfil de agressor e tal. Então, assim, só dando um exemplo das interferências, mas enfim, nesse caso em Florianópolis, todo o procedimento normal, transferiu de trabalho para outro município, prendeu o colega. Aí daqui a um dia, passa uns anos, o cara sai da prisão, marca um encontro para ver as crianças e mata a mulher. Por que eu trouxe essa situação extrema? Nós temos um arcabouço jurídico, nós tivemos acompanhamento do CRES, das instituições, deu apoio para a mulher, mas assim, não significa que as interferências têm que ser muito cuidadosas, porque senão eu disparo violência. Eu pioro o quadro. Então, por isso, por que eu estou enfatizando isso? É um dos motivos de eu colocar uma palavrinha especializado do CRES. Sem de referência, especializado de assistência social. Vou ter que pensar muito na estratégia que eu vou adotar. Uma tática que a gente usa com muita frequência nesses contextos, que se o CRES for lá, pode ser que dispara mais violência em relação à mulher, no caso. Aí a gente vai pensar nas estratégias. De repente a gente chega lá e vai na casa, leva uma cesta básica. Leva uma cesta básica, aí já aproveita e puxa, aí vê a possibilidade de como é que a coisa está, e aí vai, desenvolve, conversa com a mulher. Dando um exemplo aqui. As situações de violência são várias, infelizmente. Violência contra idoso, muito frequente. Aqui em Araquari, é de doer o coração. Eu comentei com vocês antes. A gente, enquanto profissional, a gente às vezes precisa de apoio também. Porque a situação que a gente lida são muito complicadas. Quando envolve, por exemplo, criança, e assim, essa coisa está subnotificada. Está subnotificada. Até por conta da dinâmica da violência. O agressor, por exemplo, com relação à criança, um abusador de criança, é alguém próximo. A cada 10 situações vai ser gente próxima, vai ser vizinho, vai ser pai, vai ser avô, vai ser tio. Então, assim, você tem uma lógica de violência que ela fecha o agressor da mulher, ele a isola dos outros, e nessa situação a mulher fica isolada. A criança, via de regra, não tem percepção disso. Sofre pra caramba, mas não tem uma percepção. E a criança, ela se culpa por isso. A criança se culpa por isso. Ela não fala com ninguém, ela chora, ela fala com a professora, chorando, achando que ela é culpada pelo violência que ela sofreu. Voltando ao que eu disse antes. Às vezes, há uns 3 semanas atrás, eu cheguei aqui em casa, tão cansado. Assim, é tão recorrente, gente. Aí vai depender do município. Mas violência sexual contra criança é uma coisa lamentavelmente tão comum no CRES, onde eu trabalho, que às vezes a gente começa até achar meio que normal, entre aspas. Porque isso tem pouca visibilidade. A gente vê muita. A gente escuta, tem as campanhas, mas assim, gente, a quantidade que isso acontece, a gente não tem noção. Tem noção dos conceitos que lá trabalha com isso, o Cresce trabalha. Então, assim, muito. Violência contra a criança. Muito. Onde eu trabalho muito. Então, é outro tipo. É outra situação típica de atendimento de CREAS. E vai ser especializado por quê? O CREAS. E aquilo que eu falei. Às vezes chega para a gente. Só um exemplo hipotético. Vamos colocar saúde num atendimento de escopo com a criança sofreu violência doméstica. Como nós já aprendemos aqui hoje, violência doméstica na assistência tem um caminho para o CREAS. Chega do CREAS. O atendimento do CREAS nesse caso, ainda que a saúde, por exemplo, fala que quem sofreu foi o menino ou a menina ou a criança que sofreu, a equipe do CREAS vai sentar e vai discutir a estratégia, a abordagem a ser tomada. No caso do CREAS de Araquari, a gente, via de regra, até uma noção de como funciona o processo de trabalho. Dificilmente a conversa nossa dificilmente vai ser com a criança. Por que eu estou falando isso? Porque do ponto de vista das implicações psicológicas, psíquicas, do desenvolvimento da criança, tu pensa, a criança está sofrendo, ela é a vítima, ela tem que ser atendida. O CREAS não é... Agora eu vou entrar numa diferença importante do CREAS. O CREAS não faz esse tipo de atendimento, vamos dizer, do campo da psicoterapia da criança, não. Essa é uma confusão recorrente. O CREAS não faz atendimento de psicoterapia. Psicoterapia, o que eu estou falando? Atendimento com psicólogo semanal. A criança foi impactada, pode se chegar ao entendimento de que ela tem que receber um atendimento psicológico. E acontece muito. Inclusive, ela vai apresentar medo de ficar sozinha, vai, às vezes, apresentar restrição ao sexo masculino. Aí sim, demanda um atendimento psicoterápico, da psicologia, do psicólogo, não tem como não ter. O CREAS possui, agora, já aproveitar, a equipe do CREAS tem um coordenador, que é a formação do curso superior, e tem uma equipe técnica. Equipe técnica do CREAS, assistente social, que é o enfoque que nós estamos dando aqui hoje, psicólogo ou psicóloga e advogado. Nós estamos lidando aqui de violência o tempo inteiro, né? Então, dá para entender o porquê da necessidade de um assessor jurídico. O tempo inteiro, muita questão de direito violado. E vai, encaminha muito para a judicialização aí, independente do CREAS atual, não. De o CREAS querer ou não querer. Costuma ir para o conceito tutelar, encaminha para o Ministério Público, Sistema de Defesa de Direito, depois encaminha para o Judiciário, eles vão mandar para o CREAS acompanhar. Mas, voltando, uma coisa fundamental aqui. CREAS não faz atendimento psicoterápico. CREAS não faz atendimento semanal de criança. A dinâmica do CREAS é uma dinâmica de trabalhar com a família como um todo. Apoiar a família.
Isso, e depois fazendo os encaminhamentos necessários, né? Com todo esse apoio multidisciplinar que o senhor falou, né?
Isso, vou chegar.
Isso,
posso fechar? Então, assim, um atendimento forte, porque o impacto numa situação de violência dessa não é só em relação à criança. Impacta, por exemplo, na mãe, que fica sabendo disso, por exemplo, quando é o pai abusador. Semana passada, duas semanas atrás, atendeu a mãe altamente se culpando pela situação que eu estou sendo dedicada. Mas não podia, por conta que eu fui irresponsável. Não, a senhora não foi responsável. E acontece, infelizmente, com quem confia mesmo. Aí, sim, aí, só concluindo para poder chegar ao que a professora citou. Vou ter um atendimento à família. Se eu verificar a necessidade de um acompanhamento psicológico dessa mãe, por exemplo, o CREAS faz o encaminhamento para a rede de saúde, para ter o atendimento no campo da psicoterapia. É, só que a situação tão drástica que essa família tem se apoiado em tudo, as questões escolar, assim, perde-se o rumo, a família meio que perde o rumo dependendo da situação. Claro, cada violência só foi nesse caso de criança. Aí o CREAS tem um papel fundamental e tem que ser enfatizado o tempo inteiro, de articulação, de muita articulação com a rede de saúde, muito com a rede de educação o tempo inteiro, porque esses encaminhamentos são fundamentais. E o CREAS apoia muito nessa questão de encaminhamento, que a situação de violência, ela tá tão, ela impacta tanto a família, que a família meio que perde o rumo. Para quem recorrer, eu vou na onde? Aí a gente tem esse diálogo, conversa com a saúde, que já fizemos atendimento da família, falando da gravidade disso, e aí a saúde tem esse bom trânsito e encaminha por lá o que eles acham viável. Concluído isso, desculpa.
Então, dentro de toda a sua fala, né, a gente vê a importância do serviço, né, da atenção básica, de média complexidade, né, o CREAS como um aparelho, né, da alta e média complexidade. Então, o quanto que é importante essa proteção social. Inclusive, a gente colocou agora na tela a nossa palavra-chave para que vocês possam obter o seu certificado. A palavra-chave, então, da nossa palestra de hoje é proteção. Teve uma intervenção de uma aluna, da Josiane, que ela colocou assim: professor, será que eu vou ter cabeça e estômago para trabalhar com isso? Então, eu queria que a gente, enquanto profissionais aí que já estamos, né, na atuação há algum tempo, eu me formei em 2004, Josiane, o que a gente pode dizer para você é que só quando você está na prática, né, na teoria você vai estar preparada, no estágio você já vai ter um contato com determinadas situações de diversos tipos de violência, porém, todo profissional, ele sai com uma formação genérica, todo profissional de serviço social, porém, com o caminhar da sua profissão, você vai se especializando em algo, você vai se identificando em algo. Aqui com a fala do professor Albert, ele tem uma vasta experiência com esse tipo de atendimento, né, no CREA, que já é esse embate, digamos, mais profundo, né, com questões mais latentes do que seria o CRAS, que é mais genérico. Então, assim, eu vou compartilhar com você meu posicionamento enquanto profissional. Já enfrentei algumas situações de violência contra a mulher, violência sexual contra a criança, contra pessoas com deficiência, que eu trabalhei muito tempo com pessoas com deficiência, né, adultos e crianças, e eu achei que eu não teria forças para atuar e tive com tranquilidade. Já encarei agressor, né, que às vezes vai até a instituição, você tem que chamar a polícia, né, o aparato aí da segurança. É bom a gente falar dessa parte, né, professor Albert, que é mais comum do que a gente imagina. Porém, eu vou te dizer o meu, eu me identifico mais com o serviço social dentro da educação, que é o que a gente faz, né, professora Thalita? Não tive dificuldade com essas áreas, porém, o meu limite é criança doente, em estado terminal, por exemplo. Eu tive, quando eu trabalhava em Londrina, convite para trabalhar no Hospital Oncológico de Londrina, no setor da ala infantil. E eu abri mão na hora, eu nem tentei, porque é o meu limite enquanto profissional. Então, não se sinta menos por ter determinados limites. Você vai ter, assim como você tem maiores aproximações com determinado tema, você tem maior resistência com outro, e faz parte, né, professora Thalita, o que você acha?
Exatamente. Eu, por exemplo, comecei na academia já trabalhando com dependência química e eu falava, não quero ir para a área da saúde, porque eu sempre tive um pavor, assim, de ter que, acredito que no mesmo sentido que você, professora Reli, de ter que lidar com crianças, com situações que a gente não consegue dar um encaminhamento, né, porque foge da nossa competência profissional. E acabou que no meu primeiro estágio, eu fui trabalhar na Secretaria de Atendimento à Mulher de Londrina, também, que também tem a mesma formação que a professora Reli, e lá, quando você pensa, vou trabalhar em um abrigo para mulheres vítimas de agressão, você pensa que você vai atender mulheres, e eu atendia mais crianças do que mulheres lá, porque as mulheres eram acolhidas e levavam seus filhos, e em sua maioria não era apenas um filho, às vezes eram 4, 5, 6. Eu cheguei a atender uma mulher que tinha 8 crianças abrigadas junto com ela. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com as situações e a ver até onde a gente consegue, onde a gente não consegue ir. É, por exemplo, eu, a minha área que brilha os olhos é a questão da saúde mental. Mas desde o começo eu trabalho com dependência química e medida socioeducativa. E acaba sempre tendendo um pouquinho para a área de saúde mental. Mas é, quando a gente chega num limite ali, a gente sabe lidar assim. Às vezes a gente precisa de um apoio, a gente faz acompanhamento psicológico por muito tempo, quase a vida inteira. Mas a questão do trabalho, quando você sabe qual que é o seu papel ali dentro, que você tem todo um respaldo teórico, como o professor Albert disse, é, a sua vivência, a sua experiência profissional vai te capacitando para que você possa, sim, atender. Algumas coisas que a gente acha que às vezes não vai ter estômago, é, às vezes a área que você mais vai se identificar depois atuando, porque às vezes por você ter essa sensibilidade, você acaba tendo um olhar mais cauteloso para aquela situação, né? É, assim como o professor Albert, eu também já trabalhei em CREAS, eu dividi ali minha carga horária entre o CREAS e a casa-abrigo para criança e adolescente. Então, veja, né? Eu que morria de medo de trabalhar com criança, por ser uma área que me afeta emocionalmente muito, acabei trabalhando por vários anos com criança e adolescente. Então, a gente vai aprendendo a lidar. E uma coisa que nos ajuda muito é a questão do conhecimento. Se você acha que você não vai dar conta de uma determinada área, você pode se especializar. Você pode ir atrás de fazer curso profissionalizante, curso de especialização, porque quando você tem o conhecimento, você se sente um pouco mais seguro de atuar, né? Porque, como o professor estava falando, né, em algumas lives, outros professores também já falaram que essa coisa de teoria e prática, ela tem que andar junto assim. Não adianta você achar que é só a prática ou só a teoria, que não vai dar certo. Você precisa dos dois. Então, quando você tem uma base teórica boa, quando você tem uma vivência profissional, conforme você vai construindo a sua vivência profissional, você vai se capacitando para atender áreas que, às vezes, você nem imaginava. Acho que a última live que a gente fez com a professora Glacielle, ela falou que a área dela, ela jamais se imaginou trabalhando num CRAS. E hoje ela trabalha lá e ama. Então, às vezes, você precisa se permitir conhecer outras áreas dentro do serviço social, que são várias, para que você possa se identificar e, inclusive, superar seus próprios limites.
Isso. Professora Thalita, teve uma pergunta que eu acho que seria interessante você e o professor Albert também, né? Sinta-se à vontade, professor, para responder, da Jéssica Monego. Ela coloca, na alta complexidade, se o adolescente acolhido institucionalmente faz uso de droga lícita, acredito que ela esteja falando de cigarro, né, comum e álcool. Qual o procedimento? Pois a instituição esconde certas situações.
Olha, depende muito, acredito, que de qual tipo de acolhimento nós estamos falando, né, professor Albert? Se é um acolhimento, se é uma restrição de liberdade por medida socioeducativa, se ele está acolhido numa casa por uma situação de violência, realmente não conheço nenhum equipamento de acolhimento que aceite a utilização de drogas lícitas como o álcool, por exemplo. Cigarro, se eu não me engano, quando é acolhimento de medida socioeducativa, é permitido, mas alguns abrigos não permitem. Não me recordo agora se na legislação tem alguma coisa referente a isso.
Não é algo... Não estou algum tempo em abrigo, mas não é algo comum, né? A droga lícita, medicação... Acolhimento institucional é algo extremo. É algo extremo. Não se acolhe droga lícita... Não é comum, não é, assim, um acolhimento institucional é uma situação bem drástica, bem drástica. Um droga lícita, vou acolher.
Não, professora, acho que ela quis dizer no sentido do adolescente ser acolhido e o adolescente fazer uso dessas drogas, né, pelo que eu entendi. Então, no caso, as instituições de acolhimento não aceitam. Até porque, pela legislação brasileira, não é permitido compra e consumo de álcool de pessoas menores de 18 anos, né? Entendi. Mas a questão do cigarro, não tenho certeza, mas acredito que também seja proibido.
É proibido. Ela está falando que é na casa lar, né? Um adolescente em casa lar. Jéssica, nesse caso, depende de como é feita a administração dessa casa lar. ONGs costumam ter conselhos. Então, caberia aí uma denúncia ao conselho dessa ONG, se for uma ONG. Se for uma instituição pública, caberia aí também denúncia ao Ministério Público de que estão acontecendo irregularidades, porque não pode, né, menor de idade, o uso de álcool e drogas, né, no caso, álcool e cigarro, no caso, dentro da Casalar.
Por exemplo, dentro da minha atuação profissional, quando nós identificávamos que um adolescente era dependente de álcool, de cigarro ou de qualquer outra droga, a gente fazia o encaminhamento também para o CAPS para que esse adolescente passasse por um acompanhamento. Porque, na verdade, vício nenhum é bom, né? A gente sabe que o vício precisa ser acompanhado, precisa ver qual que é a origem disso. Se realmente ele está sentindo falta é só do álcool mesmo, se é só do cigarro mesmo, se não tem mais alguma coisa por trás disso. Então, geralmente, no abrigo não é permitido, salvo quando for algum abrigo de instituição que não seja estatal, que pode ser que tenha alguma regulamentação diferenciada, mas pela legislação brasileira, álcool e cigarro é só para maiores de 18 anos, né? Então, isso. Acredito que e sempre a necessidade do acompanhamento.
Lembrando que cabe denúncia, você enquanto profissional tem o dever ético de denunciar, porém, resguarde o seu emprego. Né? Existem formas de você fazer essa denúncia de forma indireta, resguardando a sua identidade. Não vai fazer, gente, olha, por favor, a gente está aqui, todo mundo aqui tem empregador também, né, professora Thalita, me corrija se eu estiver errada. Uma coisa é você ter a coragem, o dever ético de fazer, outra coisa é a forma que você vai fazer isso. Então, você não vai fazer, se você optar por fazer um ofício, né, escancarando a sua identidade, aí você tem que estar preparada para as consequências disso. Mas tem as formas de serem feitas resguardando a sua identidade também. É isso, professora?
É isso aí. Eu vou comentar uma coisa aqui, depois eu quero, como já está avançada da hora, eu vou ler algumas coisas que eu acho fundamental, porque eu falei que algumas coisas fundamental aqui, que eu não queria deixar passar. Só tem a ver com essa questão teórica que a gente disse, é o seguinte, enfatizo aqui em específico como teórico. É preciso conhecimento sobre a realidade social brasileira para saber acolher, para saber apoiar e para saber buscar alternativas a situações que têm as formas, que aparecem sob a forma de preconceito, machismo e conservadorismo enquanto raízes importantes. Muitos dos casos que tu vai atender no CRES vai acontecer isso. A questão da discriminação pela orientação sexual. É também mais um tipo de atendimento de CRES. Se tem a questão aí de vínculo que está complicada, o CRES entre. O leque de violência é bem grande. A questão de machismo, que tem entranhado, infelizmente, a questão da violência, a questão do machismo. A perspectiva do serviço social não é a questão de frontal é bom ou frontal é ruim. Há iniciativas interessantes do projeto do Poder Judiciário, junto com a assistência social e com o CRES, de um curso, já vi isso, sai uma sentença de condenação ao agressor, mas, e aí, dentro dessa sentença, a frequência, a reuniões de discussão sobre o machismo no CRES, entra como atenuante da pena, faz parte do atendimento. Então, assim, a questão de educação. Imagina uma criança que cresceu vendo a mãe sofrer, a mãe apanhar. A criança acha que isso é o normal e a criança vai reproduzindo. E daqui a pouco passa para o outro. Uma coisa interessante e triste, na verdade, que tem a ver com essas, que eu falei essa questão aqui do preconceito, do machismo, do conservadorismo que está aí, que a gente tem que enfrentar. E é muito raiz dessas violências que a gente lida lá no CRES com muita frequência. Isso, um caso que a gente atendeu. Infelizmente, é o que acontece. A pessoa que sofreu violência do pai, que sofreu violência do pai, ela descobre quando o filho já está com ideação suicida, de adolescente, que o filho foi abusado pelo tio, o tio abusou da outra criança, e tudo num raio, e tudo assim, casa próxima, do tipo, meio que como se fosse uma família, é tudo uma família só, mas tipo, uma casa, umas 4, 5 casas, envolvendo tio, envolvendo avô, e violência a vida inteira. E até então, natural e normal. Naturalizou. O CRES tem um papel fundamental quando entra nesse contexto, de quebrar essa naturalização. Eu vou apoiar quem demanda e vou falar, ó, não é por conta que você, que sua vida foi de jeito apanhando desse tanto ou sofrendo com isso, que isso é normal. Isso não é normal. É, vamos fazer uma série de atendimento especializado, várias abordagens, mas isso não é comum. E se está acontecendo com o seu sobrinho, nós vamos ter que denunciar. Vocês pensam uma alternativa, ou vamos ter que quebrar esse tipo de violência, porque senão isso vai ficar se alimentando o tempo inteiro. Então, o CRES entra muito nesses contextos cristalizados e naturalizados de violência. As pessoas nem têm noção que aquilo é errado. Aprendeu assim e educação foi seguindo, né?
Professor, eu passei por isso também na atuação. Trabalhei num distrito aqui do Paraná, bem pequeno, que eu prefiro não dizer o nome, mas que devido a uma determinada colonização de uma região da Europa, que tem determinadas práticas aí rurais, eles tinham um costume, que era um costume, infelizmente, medieval, que a gente estuda e acha que está tão longe, né? E eles tinham de que a primeira vez da menina tinha que ser do pai. Então eu fui identificar isso porque eu via, eram gerações de pessoas na APAE, né? Era a mãe que já tinha uma deficiência, já tinha nascido com alguma deficiência, a filha, a avó, e eu pensei, gente, como é que pode? Porque era um número absurdo, assim, por ser um distrito tão pequeno. E aí, entrevistando, ah, não, é que aqui tem o costume de tal coisa. Eles davam um nome que agora eu não me lembro, era algo como se eu tô cevando, né, que aqui no Paraná usa esse termo cevar, né, quando você cria um animal e deixa ele na engorda. Se eu tô cevando, a primeira vez tem que ser minha. E aí os pais faziam, aí o avô fazia com a neta e assim por diante. Isso geravam filhos, né, com consanguinidade e deficiência. E então seria um trabalho, infelizmente eu não consegui colocar nenhum trabalho, porque foi um trabalho temporário nesse distrito, mas seria um trabalho que teria que envolver uma política pública bem ampla, porque tinham 5 mil habitantes e todos com esse costume e achando normal, natural.
Muitas vezes perpassa questões culturais, né? Não só aquela questão da família. Por isso que a gente fala que é importante você, no atendimento, verificar o todo, né? Não só a situação, o problema que a pessoa está trazendo. Porque, às vezes, por trás daquele problema aparente, eminente naquele momento, tem todo um histórico de violência, de rompimento de vínculos, de agressões e tudo mais por trás disso, né? Até eu costumava usar muito uma frase que eu não lembro de onde que eu tirei isso, mas que não é porque é habitual que é normal. A gente precisa romper um pouco com isso, porque tem coisas que se tornam tão costumeiras naquela comunidade, naquela população, que para eles é normal. Só que isso não é, tem muita coisa que não é normal e que precisa ser mudada, sim. Só que isso tudo depende de todo um trabalho de reeducação, né? Vamos dizer assim, de explicar para as pessoas, de levar o conhecimento e fazer com que elas entendam que aquele costume não é o correto, que violência, que não é através da violência, não é através de uma agressão que as coisas devem continuar. Então é interessante a gente pensar também no papel do CREAS, professor, como um papel de educador também, né? A gente pensa na questão de você levar um pouco dessa educação mesmo, né? Tipo, não no sentido literal da palavra, mas nessa questão de uma reconstrução da sociedade de forma menos violenta e fortalecendo os vínculos e rompendo e mediando conflitos, né? Fala que a gente media conflito o tempo inteiro dentro do CREAS, né, professor?
Sim, e a importância do trabalho, que assim como uma colega colocou aqui nos... nós temos colegas da saúde, inclusive uma pediu que fosse falado um pouco sobre o que é o PAIF, né, para maior esclarecimento, se der tempo, né, a gente falar. E tem colegas aqui que atuam no setor oncológico, setor da saúde, que assim como na saúde você salva vidas, alguém que trabalha no CREAS, você também está salvando vidas. Não é, professor? Porque assim como você tá impedindo que ciclos de violência avancem, que podem culminar na morte, na invalidez de uma mulher, de uma criança, de um idoso, que também tem muito, pelo menos quando eu trabalhava em parceria com o CRES, ou do CRAS, eu encaminhava muita denúncia de violência contra o idoso, né, dos cuidadores. Muitas vezes aquela coisa do sequestro, do benefício, né, do cartão do idoso e tudo mais, e mantém o idoso ali em cárcere privado, aí entra toda uma série, entra, é um caso de polícia mesmo, mantém ele em cárcere privado e pega o cartão dele e faz uso, né, e assim por diante. Então, o quão importante é o trabalho do CREAS, ter essa sensibilidade, ter essa atuação ativa, ter também a questão da busca ativa quando necessário, ter cuidado com a visita domiciliar para não afetar ainda mais, como o professor Albert colocou, colocar essa mulher ou essa criança ou esse idoso mais em risco do que ele já está, né? E estamos avançando aí para o final, hein, professor Albert? Infelizmente, se você puder fazer uma fala de conclusão,
fique à vontade. Pegar uns pontos-chave que eu acho necessário aqui, que eu não consegui, eu vou ler por causa do prazo, né? Então, de tudo que a gente disse aí, as questões de violência vão tocar violência física, violência psicológica, violência sexual, negligência, tráfico de pessoas, Belém do Pará, tráfico com relação à mulher, é coisa louca lá.
Pessoas Foz do Iguaçu também, né, professor? Foz também tem regiões de fronteira, né?
Exato. Pessoas em situação de rua, vivência de trabalho infantil, discriminação decorrente de orientação sexual, ou raça e etnia. É trabalho típico aí que o CREAS está lidando sempre. Espera-se que esse trabalho qualificado e especializado propicie redução das violações dos direitos assistenciais, orientação e proteção social a famílias e indivíduos, acesso aos serviços socioassistenciais encaminhados dentro da rede de assistência, identificação de situação de violência, de violação de direito, melhoria de qualidade de vida das famílias. Como é que os profissionais vão acabam lidando desse contexto? Mediante demanda espontânea, mediante encaminhamento de outras políticas setoriais, como é o caso da saúde, da educação, da segurança pública, por instituições do poder público, do tipo Ministério Público, Poder Judiciário, e assistência, que tem aquele campo lá de vigilância socioassistencial, que levanta sempre dados de regiões mais vulneráveis, então, também na vigilância. Os serviços que o CREAS oferta, o primeiro de todos, que eu não falei, claro, não devia ter falado, porque o papo é complexo mesmo, que lida de violência de uma forma geral, o que chama de PAEF. PAEF é no CRAS, PAEF é no CREAS. Normalmente, o CREAS vai meter um L em tudo. É o CREAS especializado, e é o especializado. O CREAS, que é especializado no MEDCRAS, e o PAEF, que é especializado no MEDPAEF. Então, o PAEF significa Serviço de Proteção, Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Especializado o quê? Situações complexas, muito complexa, que eu não vou ligar muito com quantidade de atendimento, mas principalmente com a complexidade desse atendimento, especializado. Então, o PAEF abarca todo esse campo de violência. Um outro serviço do CREAS é o Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade. A questão do conflito com a lei, o judiciário encaminha. Tem violação, trabalho com família, trabalho com adolescente. O Serviço Especializado de Abordagem Social, o Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias. Sobre o PAEF, é o serviço de apoio, que é o serviço assim, cara do CREAS, o primeiro, é o PAEF. PAEF é o serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direito. Vamos falar isso bastante aqui, né? Compreende as atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, preservação e fortalecimento de vínculos comunitários e sociais, e fortalecimento da função protetiva da família. E aí por aí vai. O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, nas potencialidades, no valor daquela família. Aqui, vou dar saltos aqui por conta do prazo que a professora já me passou ali. Então, assim, como instrumentais do CREAS, acolhida, que não tem acolhida não é só uma, pode ser quatro, pode ser cinco, acolhida não é só uma, não é só a primeira. Mas acolhida é um momento fundamental. A acolhida, a escuta, o atendimento presencial, existe visita domiciliar, existe atendimento presencial, as ligações telefônicas para as famílias, a gente está tendo muito por telefone também, a partir depois do primeiro atendimento, contato com a rede inteira, e por aí vai. É... aqui eu tenho a questão operativa das medidas que eu não vou tocar por conta do avançar nosso aí, do nosso horário, né? Vou ver aqui alguma coisa que eu acho mais importante aqui.
Só aproveitar para fazer um esclarecimento, aqueles que vão fazer a avaliação no AVA, eu vou pedir que vocês entrem e façam a avaliação somente a partir de amanhã. Talvez a gente precise fazer algumas correções, mas por enquanto continua a palavra-chave, vai ser proteção, tá certo?
Então, assim, atividades essenciais, como diz respeito a... Então, eu tenho aqui, além das medidas educativas do PAEF, eu também tenho um serviço especial para pessoas com deficiência, idosos e seus familiares. As coisas mais características do que diz respeito, por exemplo, é esse atendimento para pessoas com deficiência, para idosos e suas famílias. Todo atendimento normal de creche, que eu já falo, me escuta, telefone, encaminhamentos e tal, articulação com a saúde é uma coisa fundamental nesse contexto. Sensibilização da família, questão de idoso é muito complicado. Às vezes tem Alzheimer, eles começam a ficar violento com os filhos não sabem lidar com isso, então apoiar esses filhos. O desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social, no caso do idoso. Orientação sócio-familiar, mobilização da família ampliada ou extensa. Do ponto de vista das legislações que a gente tem que saber para trabalhar no CRES, as gerais de assistência, tipificação nacional, a própria LOAS, mas assim, algumas que eu queria enfocar que tem muito a ver com CRES. O Estatuto da Criança e do Adolescente, muito usado o tempo inteiro. A Política Nacional do Idoso. A Política Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. A Lei Maria da Penha. O plano, no caso da região de fronteira, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. No caso, as medidas, o SINASE, a política de SINASE, que é a política federal, ela não é da assistência. Aliás, eu gosto de puxar. Assistência, ela, inclusive tem os manuais dela, tá lá, a orientação com relação à missão educativa. A missão educativa é maior que a assistência, viu? A missão educativa engloba outras políticas, e necessariamente outras políticas. Não é uma coisa da assistência. É algo amplo, que às vezes a assistência se confunde isso. E aí é melhor usar a legislação nacional com o SINASE, com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, assim, eu coloquei a rede, articulação é a palavra-chave quando pensa de CRES, que não tem a ver aqui com outra palavra-chave aqui, né? Como você não quer essa palavra, uma coisa que refere a CRES, articulação é fundamental pela complexidade. Articulação com quem? Com a rede de saúde, e muito a rede de saúde, a questão da saúde mental. Segurança pública, a gente pensa, por exemplo, nas questões das mulheres em situação de violência, Araquari. Polícia imediata liga para assistência para dar apoio para essas mulheres quando elas estão sofrendo violência. Os órgãos de defesa do direito, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, articulação com tudo isso aí. Educação, saúde, segurança pública, violência. Violência é um trem complicadíssimo. Então, sempre mais gente, melhor. Na articulação com a rede, é importante fortalecer a identidade do CRES, clarificando papéis e delimitando competências, de modo a assegurar o desenvolvimento de ações complementares e sinérgicas. O CRES não vai investigar se ninguém fez mal para ninguém. Nós vamos apoiar a família. É outra coisa. Não vamos ficar tirando foto, não vamos criar prova nesse sentido, não. A gente vai apoiar a família. A construção de fluxo de articulação e protocolo de atendimento é fundamental, porque nós trabalhamos em CRES, tem que pensar em construção de protocolo. Com a saúde, com a educação. A clarificação de competência do CRES junto à rede é fundamental para prevenir que seja chamado a assumir funções que não lhe competem. Como, por exemplo, achar que é defensoria pública, que vai advogar, tem muita gente que acha que vai chegar no advogado do CRES, vai ser. Não é esse o papel. Então, assim, elementos chaves aqui que eu anotei aqui. Primeiro, assim, para trabalhar bem o CRES, a gente vai trabalhar no CRES, então, nós temos que ter uma alma receptiva. Você tem que ter uma alma receptiva e um comportamento receptivo. Sem preconceitos, sem pré-julgamentos, sem respostas prévias, apoiar os indivíduos e famílias na busca de resolução. Uma alma receptiva.
Isso é muito importante, né, professor? Porque quando eu estava no estágio, como supervisora de estágio, os alunos vinham muito com essa coisa que parece que está numa novela, né? No sentido de quem está errado, quem está certo, né? Você não tem um time, o seu time é pelo vínculo, né? O seu objetivo ali é o restabelecimento de vínculo, é a superação da situação de violência e de quebra de direitos. O seu papel não é de juiz, quem está certo, quem está errado, porque mesmo um agressor, um homem agressor, você vai investigar a vida dele, normalmente, não é sempre, mas normalmente ele já tem um histórico de violência na infância. Então, tanto que vários programas aí que obrigam, exigem, né, que o agressor participe de um programa de apoio, ele resulta em diminuição extrema da reincidência dessa prática. Então, teu papel não é de juiz, eu falava para os estagiários, o seu papel aqui é de assistente social, você tem que buscar aí o que é melhor para ambos os lados.
E assim, aí é uma coisa fundamental, é uma coisa fundamental que diz respeito à formação da assistência social. Nós não somos julgador. A promotoria e o Poder Judiciário tem um tipo de formação, o direito tem um tipo de formação distinta da nossa. Nós vamos ajudar e contribuir a diminuir os contextos de violência com a nossa formação. Não vamos preocupar em criminalizar ninguém, de procurar culpado, não é esse o papel. Remeto a uma situação que ocorreu, que um foco, às vezes, do Ministério Público, num caso específico, muito na responsabilização da mãe, e aí, como a gente assistência, mostrar a diferença de viés, de papel distinto. Eu lembro, meu colega falou, eu escrevi, eu peguei o histórico inteiro, como o professor disse. Não era algo que a mãe que era estava sendo responsabilizada, mas a mãe também tinha as demandas dela, tinha as questões de saúde dela complicada. Então, fiz ali um relatório, eu escrevi umas 5, 6 páginas, desconstruí a tese do Ministério Público. Nós conseguimos resolver o problema do adolescente e também não complicamos a vida da mãe. Porque nossa contribuição é justamente ver contexto social. Nós não podemos cobrar que o judiciário e o Ministério Público tenham essa leitura, porque o papel deles é outro, a visão deles é restrita, eles dependem da gente. Então a gente tem um arsenal teórico que a gente estudou, nossa formação é generalista, e nós vamos entender os contextos. Nós somos chamados a contribuir com todo mundo com esse olhar nosso diferenciado, porque senão não precisava, se fosse só criminalizar, sem entrar nas complexidades e tal, não precisava de ter essa formação que a gente tem. Então, essa é uma coisa fundamental do assistente social, diferente de outros campos. E assim, os profissionais do serviço social, extremamente respeitados nos lugares de todos os espaços que vão, porque foram construindo isso com essa forma diferenciada de problematizar, de buscar, de ver que a situação de violência tem um histórico anterior e por aí vai. Agora, se chega uma hora que é necessário a responsabilização, a prisão, que tem a polícia civil, a militar, o judiciário, que faz isso muito bem. Isso não é com a gente, é com eles, deixa com eles. Se for necessário.
Isso. Por isso a importância da rede de atendimento, né, professor? Foi muito importante a sua fala, os alunos estão muito agradecidos, todos elogiando bastante, inclusive me veio uma ideia, hein, professora Thalita, da gente fazer uma mesa redonda do professor Albert com alguém do judiciário, o que você acha? Aí
não,
a gente
faz
aí um bate-bola com as duas visões.
Eu quero ser preso.
A gente tem alguns contatos com o pessoal da segurança pública também, porque a gente gosta da coisa movimentada, né, professora Thalita?
Exatamente.
O que vocês acham? Vocês que estão aí no chat, se concordarem, gostarem da ideia, mandam um alô aí pra gente. Então, professor Albert, se você puder finalizar a sua fala.
Tá, beleza, então. Concluindo. A alma receptiva, que eu falei, e o comportamento receptivo. Um respeito à autonomia dos indivíduos, uma postura propositiva a todo instante. As situações são tão complicadas, então tem que propor. Um conhecimento do território, onde a vigilância social ajuda muito. Uma proximidade, aqui eu acho que isso aqui é uma coisa que eu peguei. Uma proximidade e apoio à gestão da assistência. Fica próximo deles, porque as situações são tão complicadas que a gente é que vai dar algumas alternativas para eles, senão a coisa não anda. Desafio para atuação. Eu sou chato em algumas coisas. Os colegas sofrem falar comigo isso, mas assim, fala com isso aqui. O cara que, da roça, que capina, o serviço bem feito dele é a roça bem capinada. Nós aqui somos servidor público e trabalhamos com assistência social. fundamental nas ciências humanas é escrever bem. Nós temos que escrever bem. Isso é coisa óbvia, vai ter que escrever bem. Formação, a ciência social está aqui, que está acompanhando. Vamos escrever bem, gente. E aí, por isso que a gente tem que ter, fundamentação teórica boa. É nossa enxada, nossa escrita. Assistência, uma coisa de percepção minha, a assistência social ela foca no plano a cada 4 anos, mas eu não vejo muito em foco no plano anual. Sugiro planejamento anual da assistência social, eu acho interessante, congregando o CRAS, os CREAS, particular, porque vamos correr isso, o equipamento, o CRAS de um lado, o CRAS de outro, um planejamento anual, não só o plano normal. Incorporar efetivamente o planejamento. Eu toco aqui algumas feridas, porque a gente vê que incorporar efetivamente o planejamento, não apenas com contagem de atendimento. Sem planejamento, há o risco de sermos engolidos pela demanda reprimida. Desculpa, pela demanda espontânea. Planejar é fundamental, né? Não é coisa da administração, não. Você tem que fazer isso. E não é só contar para poder mandar para o governo do RGNA relatório. Exposição para toda a rede do papel do CRES. Fomentar, junto à rede, a construção de fluxos e protocolos para atendimento dessas violências. Detalhe aqui importante. Gente, que eu falei com o povo aqui, você protocolo não é ir no Google buscar, não, viu? É muito fácil assim. Protocolo tem que levar em conta as condições do município. A quantidade de funcionários que tem ao redor do município. Não é só buscar no Google, que é a condição ideal. Vamos sentar e vamos discutir. O cuidado com a perspectiva familista, assistência social da perspectiva familista. Senta na família. Mas olha os tipos diferentes de arranjo familiar. Senão eu vou fazer bobagem. Em vez de ajudar, eu vou atrapalhar. Uma construção, uma coisa, uma política fundamental que é uma debilidade do Brasil inteiro, que a minha pesquisadora falou a respeito disso. É construção de uma rede de atendimento de idosos. Nós não temos. É débil. Não é? É geral, eu li. Na reportagem que notei isso aqui. É débil. A gente fica muito chamando os FII para a responsabilidade e tal, mas a gente não está dando apoio bem aí. Tem que analisar isso. A assistência tem que pensar. É o desafio que eu estou colocando, a questão da rede de atenção. No mais aqui também, dentro de toda essa lógica de preocupação que a gente tem aí, um exemplo de sucesso que eu queria, que eu passo para vocês, que eu provoquei no CRES, consegui argumentar com a gestão, conseguimos aprovar uma lei no município, que eu coloquei o nome de um benefício eventual, chamado Auxílio Maria da Penha. O Auxílio Maria da Penha vai fornecer entre R$ 1.200 e R$ 1.800 reais para a mulher durante 6 meses, podendo renovar por mais 6 nessa situação de violência constatada. O município vai arcar com isso, e o CRES vai fazer o acompanhamento especializado dessa família durante esse processo aí. Desculpa, professora, eu sou meio metódico, se não acabasse esse termo, não ia dormir bem. Você fala
isso, imagina, mais professor, não tem problema não. Os alunos gostaram bastante da sua explanação. E só complementando o que o professor colocou, a equipe técnica do CREAS é especificada lá, a questão de ter o assistente social, o psicólogo e o advogado, porém, alguns municípios já têm conseguido fazer mais algumas adaptações. Por exemplo, no último município que eu trabalhei, a gente contava na equipe técnica também com pedagogos, com educadores sociais, com o pessoal da terapia ocupacional. Então, cada município, de acordo com a sua necessidade e possibilidade, os municípios têm agregado outros profissionais por conta dessa visão multidisciplinar que o CREAS tem que ter, né, professor? Trabalhar essa pessoa que está em situação de violência ou de violação de direitos como um todo, não só na questão da assistência, da psicologia e do direito. Eu gostaria só de agradecer aqui a participação do professor Albert, professor que está produzindo uma das nossas disciplinas da pós-graduação. Gostaria de agradecer também a professora Reli por estar sempre acompanhando a gente. Eu vi que tem bastante comentários dos alunos em questão das avaliações. A gente teve uma pequena inconsistência no site, a gente já está corrigindo. Em breve, acredito que amanhã, no máximo, amanhã no finalzinho da tarde, já está tudo certinho. Vocês vão conseguir acessar o certificado de vocês, tá? Lembrando que a palavra de hoje é proteção. E na semana que vem nós teremos a participação do professor Márcio Antunes, que já esteve com a gente agora há pouco tempo, falando um pouquinho mais de um dos serviços que a gente trabalha também dentro do CREAS. A gente vai falar sobre a medida socioeducativa, só que nós vamos abordar tanto a medida socioeducativa em meio aberto como a em meio fechado. Então, quem tem interesse nessa área também pode vir participar conosco, também teremos inscrições razões para certificação. E se você gostou do nosso assunto, você pode vir conhecer um pouquinho mais os nossos cursos. Se você tem intenção em se aprofundar um pouco mais, nós temos cursos em várias áreas dentro do serviço social. Fiquem à vontade para conhecer. A professora Reli, a nossa tutora, está sempre ali disposta para dar todo o auxílio que vocês precisam. E no que precisarem também, estamos aqui nas redes sociais. O pessoal da rádio repassa para a gente também quando chega algum questionamento diretamente para eles. Então, assim, gostaria muito de agradecer a participação do professor Albert. Nós vimos que hoje teve alguns imprevistos, né, para todos, mas estamos aqui firmes e fortes.
E o pessoal aprovou a sugestão, hein, professor Albert? Debate, sócio jurídico, a gente, vamos colocar alguém da segurança pública, alguém do judiciário, hein?
Eric, que é o coordenador da segurança pública ali na Unintra, ele topa sempre com a gente. E o pessoal da segurança pública é parceiro nosso aqui já. E o pessoal do direito também, do professor Silvano. Então, se vocês têm interesse na área, continuem mandando sugestões para a gente. Nós já anotamos as sugestões que teve no último programa a respeito de falar sobre o serviço social dentro da penitenciária. Já estamos programando aí uma data. Vamos informar vocês quando a gente fechar certinho. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma excelente semana e semana que vem estamos aqui de novo. Até mais.
Fala, prof!